Bem-vindo ao nosso Pincast. Pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Olá, você que nos faz companhia aqui no Pincast, estamos de volta e hoje para falarmos de um assunto muito bacana, diferente, para a gente quebrar um pouquinho das ideias que são construídas em cima de um assunto que é relevante aqui no Brasil e que as pessoas têm curiosidade, mas nem sempre têm conhecimento. Por isso, trago aqui também especialistas e pessoas que fazem parte dessa história. A gente vai falar de projetos de lei de incentivo ao esporte. O Pinheiros tem como objetivo ampliar os seus resultados ciclo após ciclo, utiliza também dessa ferramenta. E para falarmos desse tema, nós trouxemos aqui os nossos convidados. Ricardo Paulucci, que há 20 anos atua no segmento esportivo, sendo premiado como gestor esportivo de 2009 pela CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, e atualmente é o gestor de projetos e recursos incentivados do Esporte Clube Pinheiros, consultor também da Incentive Projetos, da Universidade CID Clube, RL Soluções, e um longo currículo, é palestrante, entende demais desse assunto, possui mais de 100 projetos aprovados, representando aí 200 milhões em recursos a captar, e aí vocês podem ter ideia o quanto esses 200 milhões fazem diferença no esporte. Incentivo fiscal. O incentivo fiscal é um instrumento usado pelo governo para estimular atividades específicas por prazo determinado. Funciona assim: a empresa ou a pessoa física pode escolher a destinação de uma parte dos impostos que já seriam pagos por ela para o desenvolvimento de projetos pela sociedade. Seja bem-vindo, Ricardo. Fique à vontade para contar um pouquinho mais sobre esse assunto que gera curiosidade e que é significativo também, né? A gente depende desses recursos para desenvolver o esporte.
Obrigado, bom dia. Bom, a lei de incentivo é uma lei criada em 2006, regulamentada em 2007 e vem sendo atualizada por algumas portarias, a mais recente em 2018. Resumidamente, a lei de incentivo ao esporte é uma possibilidade das pessoas físicas ou jurídicas, desde que tributadas pelo lucro real, destinarem uma parcela do seu imposto de renda para os projetos esportivos. Então, tecnicamente, resumidamente falando, é uma desoneração de natureza tributária, apurada através da dedução fiscal, com o objetivo de incrementar e desenvolver o esporte. Então, a lei de incentivo ela vem com a seguinte característica: num determinado momento, e isso também vale para as demais leis de incentivo, né? No caso específico do esporte, o governo, em tese, tem o recurso. Ele abre mão de uma parcela desse recurso, que seria o imposto de renda, para que as entidades esportivas, essas sim com a expertise, possam executar efetivamente esses projetos. Então, uma parceria extremamente interessante, porque ela consegue reunir os três segmentos da sociedade. Então, o governo que abre mão da sua parcela do imposto, a empresa que, através do seu imposto de renda, faz o aporte nos projetos, e as entidades esportivas que, essas sim, executam efetivamente os projetos. No caso especificamente do Pinheiros, o Pinheiros é um dos pioneiros na lei de incentivo. O primeiro projeto começou em 2007. Foi um projeto relativamente grande, um dos maiores projetos do país no momento, com 11 milhões de recursos aprovados e 9 milhões de recursos efetivamente captados. A ideia inicial, o conceito inicial é assim: para como que surge a lei de incentivo, né? Para quem que pode pleitear esse recurso? Então, para aquelas entidades que querem incrementar aquelas atividades que elas já desenvolvem ou implementar algo que elas não têm. Isso vai desde uma escolinha de natação, pode ser um projeto de corrida de rua, que hoje é uma grande febre. Então, no caso específico do Pinheiros, foi exatamente a primeira parte: incrementar aquilo que ele já fazia com excelência, que é o desenvolvimento do esporte, seja na sua formação ou no alto rendimento. Por exemplo, O Pinheiros tem lá as suas equipes, né? São 15 modalidades olímpicas, 16 modalidades olímpicas, no caso específico do atletismo. Então, o clube ele custeava suas despesas, seja para recursos humanos, né? A comissão técnica interdisciplinar, o custeio das despesas com passagem, hospedagem para a disputa das competições. Isso até um limite financeiro. Com a lei de incentivo, com esse acréscimo financeiro, o clube ele consegue incrementar essas ações de que forma? Hoje ele consegue mandar uma delegação, por exemplo, para altitude na Colômbia, para ficar 30 dias treinando para as grandes competições internacionais. E isso acaba fazendo muita diferença no desempenho. A gente está aqui com um grande atleta que não nos deixa mentir e vai comentar um pouco mais sobre isso.
É isso, Ricardo. Já já a gente fala mais detalhes, então, com relação a função e essa parceria com o Clube Pinheiros, de que maneira que esse mecanismo funciona. Quero apresentar também o Luiz Eduardo Serafim, que é Head de Marketing da 3M do Brasil, lidera todas as áreas corporativas de comunicação, planejamento estratégico, academia de marketing, serviços ao consumidor e programas de inovação. Parte importante desse processo, desse mecanismo, porque representa a empresa que usa, então, o que seria destinado ao imposto de renda, né, essa tarifação toda do governo, para transformar isso em desenvolvimento, em esporte, e especificamente investe, então, no Esporte Clube Pinheiros. O Luiz Eduardo é palestrante desde 1998, tem mais de 500 apresentações também, fala sobre inovação, negócios, é professor na Fundace, é isso? USP de Ribeirão Preto. Também tem livro publicado, Poder da Inovação, que fala sobre como alavancar a inovação em cada empresa. Esse livro foi lançado em 2011, seja bem-vindo. Começo perguntando qual a importância de participar, né, de algo que é tão relevante para o desenvolvimento do esporte e que também compete à empresa. A empresa ela não tem a obrigação de fazer parte da lei de incentivo ao esporte, ela tem essa escolha. Então, qual a importância de fato, utilizar esse mecanismo?
Prazer conversar com vocês. Eu acho extremamente importante todo indivíduo e toda organização que possa fazer qualquer esforço, qualquer ação para fomentar e amparar causas importantes, né, para o país, para o desenvolvimento econômico, social, cultural. Então a gente já tem uma atuação, por exemplo, na área cultural, com muito patrocínio, muita atuação na área cultura. Esporte, existe também essa possibilidade que o Paulucci mencionou. A gente tem essa possibilidade e isso que eu acredito sempre na perspectiva de uma empresa, quando você olha essas ferramentas disponíveis, né, esses mecanismos, tem que ter outra coisa também, que é muito a sua verdade, sua crença do que você acredita, das causas, sejam nos apoios culturais, sociais, esportivos, o que tem que ver com você. Então, falando especificamente do esporte, há muitos anos o esporte é praticado por muitos dos nossos funcionários, além de tudo, né? E a corrida, por exemplo, parte do atletismo na parte da corrida, a gente há mais de década organiza uma corrida que beneficia um hospital de câncer infantil lá da região metropolitana de Campinas, que é o Boldrini. Então já existe, e quando você tem uma causa muito legal, a empresa, ela não vai lá por causa de um logo exposto, etc. Ela vai porque aquilo tem sentido para ela. E as pessoas vão lá e participam da corrida, centenas de funcionários levando seus familiares. Então isso existia já há muito tempo, essa semente dentro da organização. E aí a gente teve uma oportunidade do nosso colega que está aqui, o Gladson, era um funcionário nosso, e dentro dessa questão de verdade que a gente fala, né, as pessoas olham, viram um talento ali dentro que trabalhava nas operações das nossas plantas e tinha essa oportunidade de investir para que ele alçasse voos pelo esporte. Então, sempre tem pessoas, né, as organizações, mundo feito de pessoas, tomando decisões, escolhendo causas, e essa relação que desembocou num apoio para o Pinheiros nasceu. E isso foi tomando força. O mecanismo da lei de incentivo, aí, a partir de 2007, foi aí uma grande porta para que a gente aumentasse a nossa relação e a nossa contribuição. E quando a gente olha, uma outra coisa que eu, como gestor, né, como executivo, vejo muito, a consistência de uma escolha feita, e uma boa escolha feita. Então, desde então, a gente apoia o Clube Pinheiros. É mais de década apoiando o time de atletismo de alto, né, rendimento, de alta performance do Pinheiros. Quando a gente vê que o Pinheiros hoje é a primeira força do esporte nacional em atletismo e que contribui, ainda que com todos os desafios aí brasileiros, mas contribui para que esses atletas tenham, né, um espaço e vão representar o país nas competições pan-americano, Olimpíadas. A gente, como organização, acha isso fundamental. Eu gostaria muito que outras organizações, pessoas, agissem dessa maneira, escolhendo causas com consistência para impactar o mundo.
Bom, ele já mencionou aqui o Gladson Barbosa, que é o atleta presente nessa mesa. Aliás, depois quero saber se vocês também praticam algum esporte, se gostam de esporte, se acompanham. O Gladson é atleta do Esporte Clube Pinheiros, 5 vezes campeão do Troféu Brasil de Atletismo, que é o troféu mais relevante aqui do atletismo no Brasil. É especialista na prova dos 3 mil metros com obstáculos. É mineiro, é isso, nasceu em Montes Claros. Foi criado em Ribeirão Preto e é pinheirense, começou aí cedo a correr, aos 9 anos ganhou uma prova de 6 quilômetros na categoria com atletas de até 15 anos, depois aos 11 chegou em terceiro numa corrida com adultos. Então é uma vida de dedicação ao esporte e sabendo quanto é importante também poder fazer uso dessa questão da lei de incentivo ao esporte. E como a gente já falou um pouquinho só, demos um spoiler aqui, era funcionário da 3M, hoje é atleta 100%, já migrando para ser treinador também. Se apresente então, Gladson, já falei um pouquinho do seu currículo, seja bem-vindo.
Bom dia a todos. É, já falou toda a minha vida aí, toda a minha história. Tô brincando. Bom, eu costumo dizer, né, que eu sou uma aberração da natureza, porque desde novo eu sempre fui apaixonado por esporte e sempre me destaquei no esporte com uma facilidade muito grande. Aos 9 anos eu fiz a minha primeira corrida e durante esse processo todo eu aprendi muitas coisas e uma delas foi a lei de incentivo ao esporte, né? E durante esses 30 anos aí como atleta, eu posso dizer assim que a minha carreira, ela realmente aconteceu para o alto rendimento devido a essa lei. Porque antes da lei, eu via muitas dificuldades para que os atletas tivessem possibilidades, né, de estrutura, de encontrar mecanismos para se desenvolver como não só como atleta, mas como cidadão também, porque o esporte... não é só resultado, o esporte também, ele dá condição para que a gente estude, né, para que a gente tenha uma perspectiva de futuro. Como você mesmo disse, hoje eu já estou aí numa transição de carreira atleta-treinador, e foi o esporte também que me projetou para isso, né, o Pinheiros, junto com a 3M, me dando aí todas essas condições. E antes de 2007, porque eu fui funcionário da 3M de 2001 até esse ano agora, e em 2006 eu me transferi para o Pinheiros, para o Pinheiros, que a 3M já me patrocinava desde 2001, e eles, como o Serafim falou brilhantemente aí, eles acreditaram. Eu acho que a parte mais importante nesse processo foi que teve pessoas ali com boa vontade, né, acreditou no meu potencial e levaram adiante. E por uma felicidade do destino, nós encontramos uma outra instituição espetacular, né, Serafim? Junto com o Júlio Gandra, que foi o precursor aí dessa história linda. E aí, em 2007, um ano depois que eu estava no Pinheiros como atleta, começaram as conversações entre Serafim, Júlio e Cláudio Castilho, depois a instituição Pinheiros. E, coincidentemente, foi quando, em 2007, começou a lei de incentivo. Então, sem essas pessoas e sem a lei, talvez hoje essa história de sucesso, que é ser o atletismo hoje aí do Pinheiros, ser a equipe mais forte do país e uma das melhores do mundo. Nós temos aí agora, nessa semana, acontecendo o Campeonato Mundial de Atletismo, onde grande parte da seleção brasileira são atletas do Pinheiros, né? E eu acho que se não fosse a lei de incentivo ao esporte, talvez nós não estaremos contando essa linda história nesse momento aqui.
Relação Clube Pinheiros 3M. Mundialmente, a 3M tem inspirado inovação e estimulado progresso, ao mesmo tempo em que contribui com um verdadeiro desempenho global sustentável por meio de proteção ambiental, responsabilidade empresarial, social e progresso econômico. Com cerca de 91 mil funcionários conectados com clientes em todo o mundo, e mais de 55 mil itens de produtos inovadores para diferentes mercados, a marca aplica ciência e inovação para tornar um impacto real na vida de cada pessoa ao redor do mundo. Há quase uma década, a 3M apoia o Pinheiros. Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, acreditando que o espírito de equipe vai muito além do ambiente corporativo. Ricardo, foi um passo importante essa Lei de Incentivo ao Esporte, né, que está sendo ainda atualizada, digamos, com novas portarias, e eu acho que tem muito que evoluir, porque, de certa forma, eu olhando para o que ela diz hoje, eu entendo que talvez ela poderia abrigar outras empresas com um faturamento até menor do que essas empresas que estão incluídas hoje dentro da Lei de Incentivo ao Esporte. Mas para que a gente entenda, mais ou menos, né? Porque eu sei que há todo um processo, que há toda uma burocracia, mas que a gente entenda em linhas gerais como funciona a Lei de Incentivo ao Esporte, para que tipo de empresa ela é destinada e o que você vê, assim, a maior dificuldade das empresas de fato entenderem que é uma boa investir também no esporte, que é uma boa utilizar desse mecanismo.
Vamos lá. Dentro dos pré-requisitos, né, então, quem pode apresentar os projetos? São entidades esportivas sem fins lucrativos com mais de um ano de funcionamento. A entidade ela apresenta um projeto, ele é submetido agora à Secretaria Especial do Esporte, né, antigo Ministério do Esporte. Existe uma comissão interna que faz a análise desses processos, tanto da parte documental quanto da parte de análise técnica, viabilidade técnica, operacional e financeira. Esse projeto sendo aprovado, retorna para a entidade fazer a captação do recurso. E aí, nesse momento, faço uma observação, porque tem muitas pessoas que confundem, né? No caso específico da Lei de Incentivo, diferente dos convênios, não é o governo que financia esse tipo de projeto. A iniciativa privada através das empresas. Então, quando retorna esse projeto para o Pinheiros, para fazer a captação do recurso, ele sai para o mercado para tentar a captação junto a essas empresas. A 3M, como o Serafim colocou, é uma das parceiras mais fiéis e antigas que a gente tem. No caso específico, né, você fala da burocracia e com o tempo a gente acaba entendendo bem o que é essa burocracia, né? Infelizmente, no país que a gente vive, com toda a burocracia que já existe, a gente ainda está sujeito a muitos casos de corrupção, de desvios, né, de má utilização do recurso público.
Que é o temor de muitos.
Exatamente. Então, a gente entende e aprende com o tempo que essa burocracia nada mais é do que uma forma de controle de quem está repassando e de quem está recebendo esse recurso. No caso das empresas, assim, o que a gente tem sentido e é uma evolução e talvez uma coisa que é um passo muito à frente, adiante. Muitas empresas agora têm os seus departamentos, né, de governança. A gente fala muito hoje em compliance. Então, elas entendem também, e isso é feito uma pesquisa pelas próprias empresas, no sentido de que eu vou em quem eu vou investir esse projeto, aonde eu vou investir esse recurso, né? Que tipo de entidade merece esse meu recurso? Por mais que a empresa não tenha nenhuma participação numa falcatrua ou num desvio de finalidade, quando sai uma notícia negativa, ela também vai estar envolvida, seja no logo que está na camiseta, no backdrop, enfim. Então, esse é um processo de pesquisa também que a empresa faz para que ela realmente coloque o aporte em entidades que tenham credibilidade, né, que já tenham um bom histórico de serviços prestados, principalmente no esporte. A dificuldade hoje, assim, não digo uma dificuldade, mas uma restrição. Quando a lei fala que somente entidades com lucro real podem aportar nos projetos, a gente está falando de um universo de aproximadamente 3% de todas as empresas do país, mas, por outro lado, que tem quase que 70, 80% de todo o recurso. Já existem alguns projetos de lei tramitando há algum tempo para que outras empresas, né, tributadas pelo Simples, principalmente, também possam aportar em projetos. Você tem, às vezes, projetos de 5 milhões, grandes projetos, mas às vezes você tem projetos de 5, 10 mil reais, que empresas desse porte também conseguiriam participar e contribuir ainda mais para o esporte. Ainda existe, por incrível que pareça, a gente está entrando no 13º ano do exercício fiscal, desde o início da Lei de Incentivo, e tem muitas empresas que ainda também desconhecem esse processo. Então, é um trabalho muito forte de divulgação, principalmente que o governo federal precisa fazer, para que a gente tenha cada vez mais empresas participando do processo. Tecnicamente, e fazendo também uma comparação, a Lei de Incentivo ao Esporte, ela tem toda a sua essência baseada na Lei de Incentivo à Cultura, que é uma lei de 91, né? Ela tem muito mais tempo, e uma captação muito maior. A gente está falando em torno de 1 bilhão ao ano que é captado, né, na lei de incentivo à cultura, enquanto na lei de incentivo ao esporte a gente está falando de 250 milhões por ano. Embora a lei de incentivo à cultura tenha uma possibilidade de dedução de 4%, né, o esporte tem apenas 1%. Então essa é uma outra briga e outro projeto de lei que vem tramitando para que esse percentual ele também seja aumentado, para que o esporte possa conseguir ainda mais recursos para o seu desenvolvimento.
Do lado da empresa, e aí eu volto a falar com o Eduardo, com o Serafim, né? Ele já é um grande incentivador da questão da inovação e tem um entendimento que uma empresa tem sua responsabilidade social e o esporte é parte disso. O que você considera que, assim, o maior temor, de repente, das empresas e mesmo dentro da 3M, de fazer um investimento no esporte e de talvez se deparar com uma situação delicada de corrupção, de essa verba não ser aplicada da maneira correta? Qual o seu entendimento de mercado, assim? Por que algumas empresas talvez deixam de investir no esporte e de utilizar desse mecanismo também?
Bom, eu vou reforçar um pouco o que o Paulucci mencionou. Então, muita empresa não utiliza por, primeiro, não sabe ou não se envolve com tantas milhares de coisas para fazer de prioridades. Talvez ela não encontrou essa oportunidade muito importante e que contribui tanto para impactar a sociedade, que também é a função da empresa, quanto a reputação da empresa, né? Importante lá, 3M junto com o Clube Pinheiros durante tantos anos participando... né? Nas pistas, nas entrevistas, a nossa marca lá construindo, é importante também. Agora, é um temor realmente a questão de compliance, né? Hoje em dia, mais do que nunca, depois episódios Lava Jato ainda então multiplicado ao extremo. Uns anos poucos atrás, recentemente, houve um clamor público e vários episódios, né, midiáticos, como falam por aí, etc. Mas, e que, é claro, imagina, a minha empresa, ela é, talvez, minha empresa é muito reconhecida por inovação, né, qualidade, inovação, mas talvez o principal lá, valor dela é integridade ética. Então a gente tem um monte de processo e nos últimos, sei lá, 10 anos, reforçou ainda essas questões de compliance. E a gente tem todos os controles e todos os contratos e níveis de aprovação. Mas saber se a gente está tratando com alguém, né, que tem, né, idoneidade lá, a famosa reputação ilibada, como diriam os advogados, importante, porque a gente tem um mecanismo, supostamente o projeto, né, foi aprovado por uma entidade, pelo Ministério, pela Secretaria, no caso do Estado, enfim. Mas como se vai fazer essa utilização de dinheiro público? Vai ser bem aplicado? Então... No caso do Pinheiros, nasceu com essa relação com o Gladson e a gente foi se aproximando da instituição, primeiro por uma pessoa, né? Um atleta. Aí a coisa se tornou mais institucional. É bacana, né, que o Clube Pinheiros, antigamente Germânia, ele tem quase a idade da 3M, assim, são muito contemporâneos, são jovenzinhos aí de 120 anos aproximadamente. E aí a gente foi encontrando relações muito legais entre nós. E aí você vê essa questão de seriedade e de também consistência, como a gente valoriza, e profissionais como o Castilho, né? Um dos treinadores, uma das melhores pessoas que a gente já conheceu, que transformam e ajudam o esporte brasileiro, né? E tanta gente, e ano após ano a gente vê todas as coisas sendo bem feitas, resultados sendo alcançados, pessoas crescendo e processos bem cumpridos, isso te dá uma segurança. Então, as empresas, elas precisam conhecer mais, utilizar essa possibilidade, esse mecanismo, que engaja os funcionários, que traz um valor para a marca, né, e faz essa função social, mas se prepare para isso, né, busque o apoio. A gente tem, por exemplo, uma agência, muita empresa faz isso, né, uma empresa consultiva que nos ajuda a selecionar outros projetos, por exemplo, na cultura, outros projetos do esporte, faz esse acompanhamento, vai atrás das pessoas para saber. A gente precisa, né? No país, no mundo, pessoas, né, sérias, profissionais, consistentes, fazendo a coisa certa.
E o mais bacana, eu acho, dessa relação com o Clube Pinheiros, com a 3M, e que iniciou com o Gladson, e aí o Gladson vai poder falar mais, porque era a pessoa, Gladson, a pessoa física, que tinha um patrocínio, que tinha uma ajuda. E a partir de então, a equipe, o atletismo começou a poder usufruir também desses recursos e num salto impressionante. Recentemente a gente recebeu o Cláudio aqui e falávamos justamente do que representa hoje o atletismo dentro do Clube Pinheiros e o que, que o atletismo do Clube Pinheiros representa para o Brasil, né? Conquistas históricas que vocês tiveram aí. É, você foi 5 vezes campeão do Troféu Brasil. E há hoje uma hegemonia também do Clube Pinheiros dentro da modalidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas conquistas e da evolução que você sentiu também da própria modalidade por conta da chegada desses recursos, desse apoio, como que o Clube Pinheiros foi crescendo.
Legal. É, bom, para eu fazer essa leitura completa, a minha inserção na 3M foi em 2001. A ideia lá era realmente ser um funcionário e atleta. E uma das coisas que os funcionários lá eles não entendiam é que porque no final de semana eles esperavam o fim de semana para ir descansar, fazer churrasquinho com a família. E o final de semana eu ia viajar para competir. E eles não entendiam muito isso.
Né? Um doido.
É, um maluco no pedaço, né? E aí, essa transição aí, né, de deixar de ser funcionário e passar a ser exclusivamente atleta, foi quando nós fomos campeões mundiais dos Jogos do SESI em 2005, né, pela 3M. E aí, naquele momento, as pessoas falaram lá dentro, falaram assim, não, eu acho que ele dá mais lucro correndo do que fazendo fio isolante, né? Então vamos deixar ele correr. Mas o que eu acho bem legal dessa relação Pinheiros, 3M, colocando a parte de pessoas, né? Porque são pessoas que constroem, né? É que dentro da 3M um valor que é muito difundido lá dentro, que eu trago isso comigo durante toda a minha carreira, é inovação. Né? Eles colocam na gente lá um conceito de inovação constante. E no Pinheiros eu aprendi o conceito de vitória. Né? Lá eles ensinam a gente a vencer. Só que tudo isso é muito legal porque é sempre com a base de honestidade. Né? A vitória ela não é a qualquer custo e a inovação também não. Né? Tem que ter sempre uma qualidade envolvida. E aí quando essas duas monstruosas aí se encontraram e o que realmente fez isso acontecer foi a lei de incentivo ao esporte, porque eu acompanhei todo esse processo. Né? Eu falo assim, antes de 2007, lá no Pinheiros, para que a gente, de repente, nós conseguíssemos uma passagem para competir, alguma coisa assim, era sempre um processo muito burocrático, muito complicado, pelas questões, né, do dia a dia do clube ali, porque tem um estatuto, tem várias coisas. E a lei do incentivo do esporte, depois de 2007, eu percebi que as coisas ficaram bem mais simples para nós na pista. Nós conseguimos ter, por exemplo, condições de fazer campings em outros países para se preparar melhor para as competições. Né? Eu fui 5 vezes campeão brasileiro, fui 4º colocado nos Jogos Pan-Americanos, fui para 2 campeonatos mundiais, fui vice-campeão sul-americano várias vezes, representei a seleção brasileira de atletismo.
E você falou que eu tinha falado todo o currículo, hein?
Então,
não falei nem metade.
Eu representei por 10 anos seguidos a seleção brasileira de atletismo. E isso, se você pegar toda essa história... A lei do incentivo ao esporte, ela foi um divisor de águas. E quando eu falo da lei, eu não entendo profundamente da lei, porque o meu negócio é calçar sapatilha e sair correndo, né? Eu só escuto eles falando isso e eu falo, bom, isso aí é bom. Mas...
Para isso temos o Ricardo.
Exato. Mas assim, o que é legal, sabe, é que a gente perceber que tem pessoas trabalhando... 24 horas por dia, 365 dias por ano, e às vezes a gente nem conhece essas pessoas para que a gente vai lá e suba no pódio, né? E de repente a gente sai das instituições e nem conhece as pessoas, mas tem muitas pessoas que trabalham, né? Então, para os atletas, eu acho que devem se inteirar muito mais dessas questões, entender a sua responsabilidade também de conduzir a marca nos uniformes, né? A maneira de se portar, por quê? Porque eu acho que isso facilita também, né, o trabalho deles também. Né? Então, eu acho que esse conceito de inovação da 3M, né, com esse valor do Pinheiros de vencer, não a qualquer custo, né, eu acho que é um bom parâmetro para todas as empresas que querem investir no esporte, usar esse modelo e usar a lei de incentivo ao esporte, porque o esporte, ele não é só vencer, né? O esporte, ele também salva vidas, né? Então, eu acho que, basicamente, é essa questão. Eu acho que tudo isso só existe por causa da lei de incentivo ao esporte. Porque, no primeiro momento, esse dinheiro, ele é privado, ele não é público, né? E nesse momento que ele é privado, precisa da boa vontade das pessoas nas empresas e das pessoas que estão gerindo. Porque esse dinheiro só passa a ser público na hora que isso é deduzido de imposto de renda. Então, em dois momentos, né? Então, a boa vontade das pessoas, eu acho que é mais importante para que esses processos se concretizem.
Muito legal essa história, Gladson, e é importante também destacar, assim, e trazer essa percepção de como era antes, como ficou depois, e de tornar um valor que era individual, que era para o Gladson, para a equipe, e para os que estão chegando, e para os que estão se formando, os que estão por vir ainda, porque, obviamente, que o sucesso também desses colegas atuais, contemporâneos, conterrâneos também, que fazem parte hoje do time do Esporte Clube Pinheiros, estão inspirando o associado e outros que podem vir a fazer parte aí dessa equipe de atletismo. É importante a gente lembrar também que existem inúmeras instituições aqui no Brasil sérias que fazem o esporte acontecer, não só o Clube Pinheiros, com um trabalho incrível, um trabalho que é referência em medalhas olímpicas, o time que mais vezes venceu Olimpíadas aí, carrega isso, veio de um Pan-Americano incrível agora no mês de julho e agosto, mas outras instituições também precisam desses recursos e desse desenvolvimento. Lei de incentivo ao esporte. Por meio da Lei Federal número 11.438, ou a Lei de Incentivo ao Esporte, de 29 de dezembro de 2006, empresas podem investir até 1% do imposto de renda devido em projetos esportivos ou paradesportivos. Investe-se em um ano e só se vai deduzir do imposto a pagar no ano seguinte, após se fazer a declaração de IRPJ. O Pinheiros foi um dos clubes precursores a usufruir a Lei de Incentivo ao Esporte, tendo seu primeiro projeto aprovado em dezembro de 2007. Passou por diversas renovações ano após ano, mostrando seu profissionalismo ao fazer esporte. A ação acaba sendo uma via de mão dupla. De um lado, permite que pessoas físicas e jurídicas aportem valores em projetos desportivos e paradesportivos. De outro, o clube consegue investir esses recursos na formação e na manutenção de suas equipes. Agora eu quero falar um pouquinho da paixão pelo esporte de vocês, né? Eu acho que a gente tem algo muito forte com o futebol aqui no Brasil, mas com outras modalidades. A gente estava brincando aqui, aí o Gladson disse, ah, eu sou corintiano. O Luiz disse, ah, eu sou palmeirense. E o Ricardo falou, eu sou Brasil, todos os times. Eu disse, ah, eu sou Brasil de Pelotas. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho da identificação com o esporte de vocês, o que, que o esporte significa na vida de vocês.
Bom, eu como uma criança ali do início dos anos 80, como acho que 9 entre 10 crianças daquela faixa etária, tinha como sonho ser jogador de futebol, né? E aí tem alguns momentos que são marcantes e importantes da minha vida, que são aqueles momentos que direcionam para um caminho. E aí eu faço também um link com a importância do profissional de educação física, né? Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fui fazer uma peneira no time da minha cidade, Santo André. Na minha cabeça, então, eu tinha todas as condições de ser um atleta profissional. E aí, nessa peneira, quando eu fui fazer a peneira, tinham 300 crianças com o mesmo sonho. E aí, no final da peneira, o técnico, ele reuniu todas as crianças no gramado e falou o seguinte, ó, daqui hoje vão sair só duas pessoas. Só duas crianças vão ser escolhidas para continuar nos testes, né, na peneira. Mas eu quero deixar uma mensagem para vocês, e aí que foi a grande diferença, né? Um norteador para o restante da minha vida. Falei assim, ó, se vocês realmente gostam do esporte, se vocês realmente têm paixão pelo esporte, vão estudar, procurem estudar, porque qualquer profissão que vocês escolherem para a vida de vocês, vocês podem reverter para o esporte. Então, se você se formar em medicina, você pode ser um médico para trabalhar com medicina esportiva. Se você for um advogado, você pode ser um advogado para trabalhar com as causas do esporte. E isso ficou muito forte na minha cabeça. Obviamente, eu não fui uma daquelas duas crianças escolhidas, né? mas esse ensinamento eu levei para toda a minha vida. Então, toda a minha formação acadêmica, inicialmente eu já queria fazer educação física, mas a mesma coisa, né? Começo lá, no, aí já no final dos anos 80, a educação física não tinha nem o seu conselho regional ainda, né? É, e aí a educação física não era vista com bons olhos, enfim. E acabei fazendo primeiro a faculdade de administração, depois sim, fui fazer educação física, especialização, mestrado, mas sempre voltado para a gestão do esporte, porque foi onde eu me encontrei. É, eu analisava o cenário esportivo e, assim, a gente tem, efetivamente, tem muito dinheiro para o esporte, sim. A gente tem atletas com potencial sensacional, a história do Gladson aqui é um exemplo desse. É, só que dentro do cenário esportivo ainda, a grande lacuna é na gestão. Nos últimos anos, até em função de tudo que vem acontecendo, dessas denúncias, né, má gestão do recurso, a parte dos dirigentes, ele também vem melhorando. A gente tinha confederações aí com dirigentes com quase 30 anos no poder. E aí também o problema não é só ficar tanto tempo no poder, mas é ficar tanto tempo no poder agindo de uma forma não muito correta. E isso, mais cedo, mais tarde, a conta chega. Né? Então, a minha formação toda foi voltada para isso, né? Tentar identificar dentro dessa lacuna da gestão esportiva como eu poderia contribuir. E embora eu não tivesse talento suficiente para ser um atleta profissional, hoje eu consigo me realizar através desses projetos da Lei de Incentivo. Então, tudo aquilo que eu gostaria enquanto criança, né, hoje eu consigo, de alguma forma, tentar proporcionar para esses atletas, sim, esses que têm o potencial. Então, como o Gladson falou também, o esporte, ele é um mecanismo, assim, transformador absurdo. Por mais que a gente possa ter um projeto com 1.000 beneficiados, e desses 1.000 beneficiados, talvez, com um pouco de sorte também, a gente possa ter uma medalha olímpica, eu posso garantir que através do esporte, por meio do esporte, talvez a gente não tenha 1.000 medalhas olímpicas, mas com certeza a gente vai ter 1.000 pessoas melhores para a sociedade, que eu acho que é o que a gente mais precisa nesse momento.
Perfeito. Luiz Eduardo, o palmeirense dessa mesa, craque aí do marketing também, tem esse entendimento com relação à inovação. Você falou muito bem com relação à responsabilidade da 3M. Eu queria que você falasse ainda mais assim, do que está sendo feito dentro da empresa, se temos outros atletas também que fazem parte do quadro de funcionários e o quanto traz essa satisfação de saber que vocês fazem parte da história do Gladson, contribuíram para o esporte nacional, para o Esporte Clube Pinheiros e a sua identificação com o esporte.
Então, eu nas minhas pregações, na verdade, estou chegando perto das 1.000 palestras ano que vem.
Que nem
o Túlio, o Romário.
Gente, eu falei com... Bom, mas eu falei com mais de 500 apresentações. Então, assim,
E o que eu falo muito sobre inovação corporativa, né? Como fazer uma empresa inovadora, até porque a 3M virou um paradigma de inovação. Todo mundo vai mexer com isso hoje lá, quer saber um pouco como a gente fez o nosso modelo. Nos últimos anos eu tenho gostado de falar, e às vezes tenho oportunidade, mas de falar não de organização, mas de pessoas, né? Porque as pessoas que fazem inovação e esse desenvolvimento do potencial humano e criativo e das forças que a gente tem. Então, e uma das coisas que eu sempre preguei, porque eu, mesmo pequenininho, já tinha uma certa consciência do que é um vetor para mim, né? Que é o equilíbrio. Então, eu gostava muito de estudar, mas eu também gostava de fazer teatro, toco piano desde criança, e eu também faço esporte. Sempre quis fazer tudo ao mesmo tempo, assim, porque em cada coisa você desenvolve um talento, uma força, e se equilibra, né, de forma holística, assim, tal. Acredito nisso. Acredito que as organizações deviam fazer isso também. Elas devem ser holísticas, elas devem ter esse equilíbrio em geral da qualidade de vida, né, com a competência, com a especialização, enfim, com foco em resultado, mas tem que estar misturado ali, senão dá aquele desvio não saudável, e assim vai. Então a gente, como organização, a 3M, ela fomenta todo esse espírito. A gente comemora o Dia Nacional, Mundial agora, da Criatividade, é muito legal. A gente pega os funcionários, organiza uns eventos internos para fazer arte de post-it nos corredores, para chamar a menina lá, a trainee, que toca violino, a outra faz um talk de fotografia e assim vai, e o esporte também. Então a gente, como eu te falei, né, falei no começo, a gente fomenta muito essas atividades, porque todas as fábricas nossas tem alguém lá em Ribeirão Preto, tem, né, tinha um funcionário que sempre fazia ele promovia uma corrida na cidade, é isso, e a gente de alguma forma apoiava pouco, etc. Tal. O Boldrini, o hospital, a organização se engaja para promover, patrocinar, mas para participar. Mês passado teve a corrida interna, já faz uns anos que a gente faz. Tem um dia lá que a gente corre na fábrica, pelas ruas lá, tal, assim, lá em Sumaré, né? Região metropolitana de Campinas. A gente tem um cara que é muitas vezes campeão brasileiro de braço de ferro, cara de recursos humanos. Nossa, ele participa e vai para os países e vai lá. E a gente torce, fomenta, estimula que as pessoas, né, façam e desenvolvam sempre o potencial, como foi no caso do Gladson, né? A crença da nossa organização. Eu pessoalmente, como, né, foi falado, desde pequeno queria jogar futebol. Então, morava na frente do Círculo Militar em Campinas. Treinei mil anos lá e depois continuei jogando com aquela turma fanática. Fica adolescente, meus cunhados fanáticos, sabe aquela coisa? Todo sábado pode chover, pode ser aniversário de casamento, pode ser 15 anos da filha, pode ser... Não importa, o pessoal vai estar lá até o joelho aguentar lá quando chega nos 50 anos, sei lá. E uma coisa que eu faço até hoje, que é raro, né? Eu comecei a correr... Pelo exemplo do meu pai, né? Meu pai sempre foi um cara metido atleta ali um pouco, e ele me levava para correr quando eu tinha uns 9 anos. Então ninguém corria quando tinha 9 anos, estou falando isso de 1979, 80.
Não era moda.
Nada moda. Eu ia correr e era correr no campo sozinho, um negócio árido, sol ali no campo, né? Em volta do campo. Eu corri, gostava. Aí fui tomando e fui vendo ao longo do tempo todo mundo se apaixonar por isso, né? Na faculdade, continuava correndo, só que a minha meta sempre foi os 10 quilômetros. Eu gosto de correr 10 quilômetros. Corro todo fim de semana. Vários amigos meus nunca correram, ficaram 30 anos sedentários. Um dia, maratona, virou uma moda. Então, o cara tá correndo maratona lá. Eu não quis virar Iron Man, fazer triatlo. Eu gosto dos 10 quilômetros, né? A gente teve agora a corrida do Clube Pinheiros, que é um outro, não é incentivado, é um outro apoio que a gente deu.
Comemoração aos 120
anos. 120 anos. Muito legal. Esse ano eu não consegui, porque eu estava viajando, no ano passado. Fui, fiz meu melhor tempo correndo ali do lado do Rio. Muito legal. E a gente convida sempre os funcionários. Então, a gente, uma das coisas que a gente sempre fez é nos patrocínios que temos, tentar aproximar a organização de verdade. Então, se a gente patrocina o Pinheiros e tem a corrida, a gente faz um movimento para trazer para o pessoal vir correr aqui 6 da matina, os caras estão lá correndo. Projetos culturais também. A gente tem a mostra de arte, tá, no Largo da Batata lá. A gente leva os funcionários lá. E todos os projetos. Você mencionou várias organizações. Uma organização ela tem alguma coisa para focar. Então, a gente encontrou o atletismo, né, como uma conexão com a empresa, com os funcionários nossos, com que a gente... escolheu lá e a gente consistentemente faz. E a gente também patrocina, no mesmo tempo do Pinheiros, a Orcamp, né, que é a segunda força. E muito, né, impulsionada pelo Vanderlei, que, né, Cordeiro, que é um exemplo também. E a gente adora também, porque além da seriedade e do profissionalismo desse pessoal, são pessoas, eu valorizo demais como executivo lá. Então, pessoas muito legais, como o Gladys. Então, tanto o Vanderlei e toda a instituição dele, quanto o Pinheiros, com todos os dirigentes, né, e com o Castilho, com os atletas, não é só porque é legal, são pessoas boas, sérias, de valores humanos.
Que estão fazendo por outras pessoas.
Exato. E aí o casamento fica perfeito com a nossa crença.
Muito legal. Bom, Gladson, você falou que você tá um pouquinho naquela fase maravilhosa de transição, né? Porque o atleta, ele nunca deixa de ser atleta, mesmo quando ele vai ser treinador, ele tem esse espírito de atleta e é um espírito que não envelhece, que continua, que permanece. Como está esse processo e o quanto você acha também que as suas experiências como atleta e até o seu entendimento, por exemplo, como essa questão de recursos, de administração de recursos, de captação, como tudo isso vai ser útil, vai te ajudar nesse processo também de transição?
Então, agora, como eu digo meus amigos, né, as férias estão acabando, vamos começar a trabalhar, né? Porque ser atleta é uma grande férias. Mas assim, hoje, graças ao Pinheiros, a 3M, às pessoas maravilhosas que conheci aí durante todo esse processo, eu sou graduado em Educação Física, sou especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo Internacional. Tenho uma empresa de treinamento de corrida, uma escola de educação infantil na cidade de Ribeirão Preto. E pegando um gancho um pouco nessa primeira pergunta, né? Eu acho que o esporte, a coisa mais legal que ele representou na minha vida foi ele me dar a possibilidade de conhecer pessoas grandiosas, né? Porque o campeão, ele é formado porque pessoas ensinam ele a vencer, né? E o esporte, eu acho que essa foi o grande presente que eu recebi do esporte. Porque desde a minha primeira professora de educação física, né, que tocava fanfarra e no período ali de descanso, dava treino pra gente e tudo, eu tive a inserção no esporte. Depois eu tive a oportunidade, o esporte me levou até a 3M, depois me levou até o Pinheiros, né? E nesse processo eu tive uma faculdade de 30 anos com essas pessoas. Então, essa pessoa aqui existe por causa delas. Dentro dessa sua segunda pergunta aí, eu vejo que hoje, eu costumo dizer para os meus atletas, falo, às vezes eu tenho uma segurança muito grande de tomar decisões, às vezes em situações extremas, que às vezes outros treinadores que não têm essa vivência toda que eu tenho no esporte, de dar segurança para eles, de falar, ó, está acontecendo isso, mas fica tranquilo que daqui a pouco vai resolver. Porque tudo que eles sentem hoje, eu já senti por diversas vezes durante a minha carreira. Então, acho que essa segurança é muito importante nesse processo de transição. Hoje eu ainda sou atleta de alto rendimento, a nível nacional, não mais a nível internacional. Gosto muito do que eu faço. Mas hoje eu tenho um prazer muito grande também de estar na pista, do lado de fora, e vendo os meus atletas evoluindo, crescendo. Isso a gente vence junto com eles. E aí eu vou aqui me apoderar de uma fala do discurso de posse do Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que no final do discurso dele ele diz o seguinte: que quando você brilha, automaticamente você permite que os outros façam o mesmo, né? E é exatamente isso, né? Quando você vê uma pessoa que você está ajudando a crescer, um atleta, ou, né, você vê a pessoa brilhando, você vence junto com ela. E o esporte, eu acho que ele é altruísta por isso, né? Então, eu hoje, menos dentro da pista e um pouco mais fora da pista, mas a sensação de vitória,
Você vibra também.
É a mesma coisa. Então, eu falo assim, atletas, aproveitem todas as oportunidades que o esporte dá, mas principalmente aproveitem as pessoas, porque são as pessoas que constroem os vencedores.
Bom, cereja do bolo, não preciso dizer mais nada. Olha, esse currículo do Gladson é extenso. Muito obrigada pela participação de vocês. Estiveram aqui comigo Ricardo Paulucci, que há 20 anos atua no segmento esportivo, um apaixonado pelo esporte, que transforma também em realidade esses sonhos, né, através da aproximação desses projetos aprovados de lei de incentivo ao esporte. Hoje é o gestor de projetos e recursos do Clube Pinheiros. O Luiz Eduardo Serafim, head de marketing da 3M, corredor apaixonado, com uma visão muito bacana com relação à responsabilidade social, à inovação, como as empresas podem contribuir também e como as pessoas podem contribuir, porque não são as empresas, são as pessoas. Você pode acompanhar todos os nossos programas nas plataformas digitais do Clube Pinheiros. Esse foi mais um Pincast, a gente se encontra. Até mais! Esse foi o Pincast, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais!